ponta dos dedos.
Hora de velocidade no GE.globo e no Sport TV. Como é bom estar de volta aqui ao podcast da velocidade dos canais Globo. Na ponta dos dedos, meu parceiro Rafael Lopes, Luciano Burt, juntos comigo para a gente contar a história de mais uma edição super especial. Você já viu pela vinheta que o nosso assunto vai permear uma categoria que vem crescendo, só crescendo no Brasil, e que nesse fim de semana vai correr, inclusive, fora do Brasil. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Bruno. Em termos de Rio Hondo, na Argentina, um abraço para os amigos ligados aí no podcast Na Ponta dos Dedos. Assunto diferente, vamos falar talvez com o responsável desse sucesso todo da categoria no Brasil, né? Foi o fundador e hoje CEO da categoria. É um projeto baseado num sonho dele, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele nessa primeira metade do programa.
E além da Porsche, Luciano, a gente tem assunto para tratar aqui sobre Fórmula 1, Fórmula E, W Series, o programa tá bom demais.
Fala, Bruno, bom te ver aqui de novo. Você cabulou o último programa com a gente, né, cara?
Então, é lindo, bom te ver aqui. Rapaz, esse negócio de férias, né?
Então, tá ótimo, tá valendo. É que eu não posso perder a piada, cara, então vamos lá.
Tá certo, ainda bem que você não falou que eu tenho 3 férias por ano, né?
Ah, tá, são 4.
Aí, tá vendo? É só amigo nesse programa.
Só levanta a bola que a gente corta.
Fala, Luciano.
Fala, vamos lá. Fala, Rafa, prazer estar aqui com vocês. E sim, cara, vários assuntos. É muito legal quando a gente tem várias categorias, mas legal demais esse início, como o Rafa já antecipou, pra gente falar sobre essa categoria e sobre esse cara que fez acontecer tudo que tá rolando aí com a Porsche Cup. Então vamos escutar.
Com muita alegria a gente recebe hoje, nessa edição do podcast Na Ponta dos Dedos, ele, Denner Pires. O Rafa já falou, né, Denner? Criador, idealizador, CEO da Porsche Cup no Brasil. E eu assisti algumas entrevistas tuas antes da gente vir aqui para fazer o programa, para gravar o programa que a galera pode ouvir no GE e também pode nos ver agora no Sport TV, porque o Na Ponta dos Dedos ficou chique nessa temporada, Denner. E eu queria que você falasse um pouco, claro que a gente vai relembrar um pouco da história da categoria, a tua história também. Vamos falar do presente, né? Tua expectativa, você já está na Argentina, a gente consegue ver pelo visual.
Tá dando para ver o porte.
Exatamente. Qual a tua expectativa para essa etapa que nós teremos agora no próximo fim de semana na Argentina? Tudo bem, Denner? Seja bem-vindo.
Olá, Bruno. Olá, Rafa. Olá, Luciano. Nós realmente estamos aqui. Eu cheguei aqui já no começo da semana passada, preparando tudo. Amanhã começam os treinos, que a gente chama de treinos opcionais. E tudo preparado. Esse autódromo aqui é especial, muito especial. É uma estrutura gigante, quer dizer, que recebe aqui o MotoGP. Então, a gente já sabe o que é uma estrutura para receber uma corrida de moto deste nível, né? E não é só a parte da pista. Também estrutura de box, infra, em volta, tudo. Imagine vocês que tem um hotel dentro do autódromo, né? Nosso time está todo lá no autódromo, tem um museu dentro do autódromo de carro, de moto, tem um Fórmula 1 lá dentro do autódromo, um Benetton, ex-Alesi lá completo, funcionando. Então, é um lugar que muito especial e que a gente adora voltar.
Legal. Então, Denner, até para aproveitando aqui, você está falando desse fim de semana, vamos falar um pouquinho do presente, depois a gente entra na tua história, como bem disse o Bruno. Qual a expectativa para esse fim de semana, né, em termos de Rio Hondo? Para quem não sabe, esse autódromo recebe a MotoGP, como disse o Denner. Teve um incêndio há pouco tempo atrás, eles reformaram todo o edifício de boxe, né, que foi a parte atingida. Por sorte, o museu não foi atingido, né? Para a história do automobilismo é uma grande notícia. Ninguém ficou ferido, mas eles tiveram que reconstruir tudo e conseguiram reconstruir tudo a tempo de receber a MotoGP. E agora a Porsche Cup. Qual a tua expectativa para o fim de semana? Lembrando que quinta e sexta tem etapas de sprint aí em termos de Rio Hondo. E no domingo, a corrida longa, né? A primeira etapa do campeonato de Endurance. Então, vai ter pouco tempo para trabalhar entre as provas de sprint e a prova de Endurance. E você está longe da tua oficina, né? Que fica em Interlagos, próximo ao autódromo. Como é que é toda essa logística? O que você está esperando para o fim de semana?
Bom, a gente espera o melhor. Sempre quando você tem uma pista que oferece condições seguras de disputa, um autódromo de alta velocidade, com trechos técnicos também. Então, a gente já sabe que o show na pista vai ser o melhor. Com relação à infra do autódromo, já está falado aí, ela é espetacular. Realmente, eles tiveram uma infelicidade, um fogo no ano passado. Eu acompanhei um pouco pelas notícias lá e aí cheguei aqui e fiquei impressionado, porque de agosto do ano passado até agora março desse ano, eles reconstruíram os boxes, mas naqueles, eles botaram abaixo o que existia botaram abaixo e começaram do zero, da fundação, porque comprometeu tudo. Antes era uma estrutura grande também, estrutura metálica, agora é todo de concreto armado e ficou melhor ainda, né? Quando vai lá, começa a conhecer todas as dependências, race control, enfim. A gente está falando de um autódromo nível Europa do mais alto nível, né? Então, é legal vir para cá, porque as condições do autódromo são perfeitas. A gente vem com uma equipe grande, né? Então, quando se fala de logística, a gente vem com 300 pessoas, entre mecânicos, engenheiros, pessoa de staff geral, são 300 pessoas trabalhando, sem contar os pilotos. Tem que ter uma estrutura adicional, porque a gente vai concentrar duas provas na mesma semana. Então, na verdade, são 5 provas no mesmo fim de semana, porque na quinta-feira tem duas, uma da Carreira Cup, que é a principal, e uma da Challenge, que é a categoria B, vamos chamar assim. Na sexta-feira, a mesma coisa, então já foram 4 provas. Sábado, os treinos para Endurance, e no domingo, uma prova de Endurance de 2 horas e meia, mais ou menos, 300 quilômetros. Então, você imagina que a gente tem que vir armado aqui até os dentes com tudo que pode acontecer, com o desgaste que sofrem os carros, com os acidentes, né? As corridas de sprint são muito... Os carros são muito parecidos, então andam sempre ali junto. Então, acontece acidentes e tudo. Então, a gente veio aqui com tudo, com uma logística assim, gigante. Para vocês terem uma ideia, vieram 9 cegonhas, cada uma com 9 carros. Vieram 20... Não, vieram... 12 caminhões de carga, 12 caminhões grandes, aquela carreta grande, então ao todo foram aí 20, 21 caminhões que vieram para cá, mas esse povo todo que veio de avião também, então é gigante. E, assim, a gente chegou aqui e contaminou o lugar aqui, agora está todo mundo respirando aqui Porsche Cup. Então, eu estou feliz porque hoje a gente já terminou os treinos, o shakedown, que é uma coisa que a gente faz também, testa carro a carro. Estão terminando agora e está tudo pronto para amanhã começar o show.
Luciano, a gente brincava aqui, né, antes do programa começar, de começar a gravação de fato, você estava batendo papo com o Dani. Vocês estavam falando um pouco dessa paixão que vocês compartilham, já que a gente está falando de Termas do Rio Hondo, que é um autódromo que ficou conhecido por receber a MotoGP, conhecido no mundo inteiro. Vocês dois compartilham dessa paixão, que é a paixão pelas motocicletas, né?
Sem dúvida, Bruno, e assim, até para também pontuar, né, quando o Denner falou hoje a gente está gravando, é uma terça-feira, né, o podcast de áudio vai geralmente na quarta-feira vai para o ar, no GE, aí na quinta-feira, a partir da quinta-feira no Sport TV, então, quando o podcast estiver no Sport TV, o Denner já está lidando ali com as corridas, que por acaso, quinta e sexta, eu estarei nas transmissões da Porsche, então, obviamente, convido a todos para estar acompanhando esse final de semana. Vou chamar de final de semana, se bem que começa na quinta-feira, né? E realmente, cara, eu, sem querer me prolongar aqui para falar de mim, eu quero muito mais ouvir o Denner. Minha paixão por velocidade, minha paixão por competição, começou com as motos. Eu tinha talvez 14, 15, 14 anos, eu acho. Obviamente, sou da época que até tem um capacete dele aqui atrás, do Barros, que era um ídolo e se tornou um amigo, né? O Alexandre Barros. E eu adoro, eu sou apaixonado por motos, né? Eu devo dizer, é muito estranho, tá? Mas não quero falar de um jeito negativo. Na verdade, é verdade, eu curto mais motos do que carro, né? Eu sou um piloto de automobilismo, obviamente, minha vida é de 4 rodas, mas minha paixão é realmente com moto. Então, o Denner, a gente estava compartilhando isso. E aí, Denner, para não falar muito de mim, mas ouvir de você, conta um pouquinho, cara, de onde começou... Vou falar um sonho, né? Um sonho de ter uma categoria como essa. Conta um pouquinho de onde veio, então. Você falou já das motos, mas é interessante ouvir, porque a gente, no último podcast, a gente conversou com o Fernando Giulianelli, da Stock Car, e eu queria até perguntar para ele falar um pouco, né, de como é fazer esse evento. Você acabou de falar uns números de caminhões, de transporte, etc. Mas, no teu caso, mais do que o evento em si, tem a questão de administração dos carros. Não existe, não são equipes de Porsche, é uma equipe Porsche, o Denner comanda todos esses carros, então conta pra gente, cara, de onde vem essa sua paixão, né, e como você administra, conta alguns detalhes para as pessoas entenderem como é que funciona essa categoria.
Ah, legal, bom, indo lá atrás, né, minha paixão por carros e depois por automobilismo veio do meu pai é mecânico nato, assim, que autodidata, que começou trabalhando em oficina e tudo mais, eu não diferente. Quando eu tinha lá 15, 14, 13 anos, queria ir para a oficina e tudo mais. um pouco mais tarde, quando eu comecei a me envolver mais com os carros, comecei a ter alguma oportunidade com Porsche. Foi a segunda paixão aí, foi Porsche, né? A primeira foi motos, como a gente já falou, Lu, e a grande paixão mesmo. E aí comecei a me envolver com corridas, conheci algumas pessoas, criamos uma equipe de endurance aqui no Brasil, que corria corridas como 1.000 milhas, 500 quilômetros e algumas outras. Tive a oportunidade também de trabalhar em algumas corridas fora do Brasil, com alguns times de fora do Brasil que me chamaram, que me contrataram como mecânico, como 24 Horas de Le Mans, de Daytona. Em 98, eu levei um time para Daytona, um carro preparado aqui no Brasil, e um time para correr as 24 horas, e foi uma baita experiência legal. Tivemos até um resultado bacana, terminamos em quarto nessa categoria. Então, cada vez mais fortalecendo esse elo com as corridas, com os carros e com os Porsche também. E comecei a entender ali o que já acontecia lá na Europa, que era esse campeonato monomarca da Porsche. Falei, por que não ter esse campeonato aqui no Brasil? Estou falando anos 2000, né? E aí comecei um trabalho de tentar desenvolver isso aqui. E nesse momento, ainda junto com um amigo que se tornou meu sócio, mas hoje a gente já não está mais, ele não tá mais dentro do quadro, Roberto Keller. Mas enfim, então aí criamos a Porsche Cup num modelo um pouco diferente, no modelo monogestão, que, ou seja, que a gente traz todos os carros, que a gente prepara todos os carros, fornece os mecânicos, fornece tudo pronto para o piloto chegar lá, instalar o seu patrocínio, pôr o seu capacete e correr, né? E a gente acreditou nisso, porque isso gera uma facilidade, ainda mais lá em 2000 e, no começo dos anos 2000, 2002, 2003, quando o projeto estava nascendo. O automobilismo aqui do Brasil ainda não estava preparado para esse tipo de carro. Então, falei, o único jeito de fazer isso com sucesso é a gente, então, fazer esse trabalho e entregar tudo, né? Que é a preparação dos carros, cuidar do evento e tudo mais. E aí veio, ano a ano, se fortalecendo, a gente começou a ver o interesse de outros pilotos, perfil de outros pilotos e tudo mais, e cada vez tentando melhorar, entendendo, aprendendo, melhorando, entendendo, aprendendo, melhorando, e passaram 18 anos, quer dizer, estamos indo para a 18ª temporada, 17 anos de trabalho, e várias coisas acabaram que nasceram dessa experiência. No nosso caso, não é muito um caso que tem igual lá fora, porque o Porsche Cup lá fora, o Carrera Cup, é muito mais como um automobilismo convencional, né, que as equipes têm, cada equipe tem o seu carro, e o organizador é um modelo normal, né? É um organizador e as equipes têm seus carros. E a gente, então, não vamos por esse outro caminho de monogestão, foi aprendendo, existem alguns países que hoje copiaram, não, mas foram na mesma linha do que o nosso. Foi um baita desafio convencer lá no momento, lá atrás, os alemães que a gente ia dar conta de fazer isso. Eu confesso que fiquei com medo de não dar conta, mas graças a Deus conseguimos. Então, e vem evoluindo, e aí a gente, num determinado momento, entendeu uma necessidade de distinguir um pouco. Então, hoje a gente tem duas categorias, vamos chamar de categoria A, que é a Carrera Cup, categoria B, que é a Challenge, onde pilotos podem entrar pela Challenge e depois chegar até a carreira. Para quem não sabe, lá fora também existe essa distinção. E os carros, eles chegam no Brasil, são utilizados durante os primeiros 4 anos pela categoria A, que no caso é a Carrera Cup. Após 4 anos, eles passam para a categoria B, que é a Sprint Challenge, e chegam mais carros novos para a categoria A novamente. E quando a gente tem as provas de Endurance, que é uma coisa que a gente já começou um pouco mais tarde, a partir de 2015 ou 2016, aí, então, nas corridas de Endurance, se juntam as duas categorias, como se fosse A e B juntos, só que, lógico, classifica separado, e, salvo isso, são grids independentes e corridas independentes.
Denner, você estava falando, a gente está vivendo, né, a 18ª temporada da Porsche Cup no Brasil, como você falou, desde 2005. Para quem trabalha próximo à categoria, e por vezes um de nós aqui está envolvido em uma das transmissões, e principalmente para quem está acompanhando através da televisão, através da internet, eu acho que todo mundo tem a mesma sensação de que a categoria só cresce, né? Parece que ela só evolui a cada ano que passa. A gente viu agora há pouco algumas imagens, por exemplo, de Goiânia, com arquibancadas cheias, né? Acho que isso é uma mudança que a gente passou a perceber também nos últimos anos nas provas da Porsche, né? O interesse do público que vai ao autódromo, não só aquele que acompanha de casa. Quando que você passou a entender também, ou se isso já era uma preocupação sua lá atrás, que existia naturalmente um cuidado com a categoria em si, com quem ia disputar as provas, com o cuidado com a marca Porsche, mas que ela poderia também ser uma categoria atrativa para quem fosse ao autódromo, né? Que ela pudesse passar a ter a referência de pilotos crescendo dentro da categoria, né? A gente está falando de alguns nomes aqui, por exemplo, que já estão lá há muito tempo, por vezes um piloto que não disputa a categoria a temporada inteira vai lá e participa de uma prova, alguém que tem nome e acaba atraindo um público também. Quando é que vocês passaram a perceber que existia também, de fato, um aumento do interesse do público que procurava as corridas?
Bom, eu percebi isso há bastante tempo atrás, mas aí falei, bom, primeiro acho que a gente precisa desenvolver bem o produto. Às vezes beirava até um pouco de arrogância que as nossas arquibancadas não eram abertas, mas não é isso, é até um respeito ao público e a todos que estavam lá. Eu primeiro preciso desenvolver bem o produto tecnicamente, eu preciso entregar um show, uma competição à altura de quem está indo lá, seja na arquibancada, seja no camarote e etc. Então a gente teve um tempo de desenvolver isso tudo. Esse tempo não é às vezes um ano, dois ou três, é como qualquer companhia que tem que desenvolver bem seu produto para depois, de fato, vender o seu produto. Então, em 2017 para 2018, a gente se encontrou pronto para começar. E aí, no meio de 2018, experimentalmente, a gente começou a abrir as arquibancadas, viu a necessidade também de atender os pilotos, esses que já vinham com patrocinadores e que tinham uma necessidade de entrega, né, de relacionamento ou da marca e tudo mais. Então, em 2018, a gente começou experimentalmente. E aí, 19, eu falei, não, vamos com tudo nesse negócio. Então, em 2019, a gente já teve um bom público. E aí, sentiu o gostinho muito legal. Quando chegou em 20, tivemos que dar um passo atrás por conta da pandemia, ou seja, voltar tudo e conviver novamente com um ambiente sem público, né? Isso foi não só com a gente, foi todos os campeonatos. E, cara, isso represou de uma tal forma boa. E a gente continuou alimentando através de todos os veículos de divulgação, inclusive vocês e tudo mais. E aí, graças a Deus, finalzinho de 21 e principalmente agora começo de 22, a gente pode estar com tudo aí no público e arquibancada. E para a gente é muito bom o calor humano, independente do lado de retorno do patrocinador, só o calor humano das pessoas estarem lá, olhar o nosso trabalho, olhar o trabalho dos pilotos, olhar o trabalho dos mecânicos, é muito bom saber que temos um show para os amantes do automobilismo. Então, cada vez mais, poder contar com o público lá na pista, no autódromo, vai ser importante para a gente. E temos aqui uma preocupação de cada vez oferecer mais para esse público que está gastando o seu sábado, o seu domingo lá, com a gente, né? Então, voltar para casa com uma experiência boa, boa e uma vontade de quero mais para daí, próximo mês, estar lá de novo.
E eu posso falar, né? Porque eu viajei acompanhando a Porsche Cup até o início da pandemia, até ali 2020, né? No início, eu estava, inclusive, na corrida em que a Porsche teve que fechar os portões às pressas, porque estava começando a chegar a Covid aqui, foi em Interlagos, eu estava lá para fazer a corrida, a gente teve que, inclusive, publicar notícia com a Porsche devolvendo o dinheiro dos ingressos na noite de sexta-feira, né, que foi quando a Prefeitura de São Paulo meio que fechou tudo, todos os eventos esportivos a partir daquele fim de semana. Então, deu para ver justamente esses dois momentos, né, o momento do público começando a se empolgar com a categoria e esse momento chato, né, de ter que não realizar, não abrir uma arquibancada por causa do tudo que aconteceu nos últimos três anos, né, em termos de mundo, em termos de pandemia. Mas eu queria que o Denner agora contasse para mim, ele falou um pouquinho do início da carreira dele, né, do gosto pelo automobilismo, mas a gente, quando a gente vai nas etapas, a gente acaba sempre sentando com o Denner para conversar, é um grande papo, né, um cara muito legal para conversar, tem muita história no automobilismo. E tem uma história de 24 horas de Daytona, que ele levou um carro para lá, foi trabalhar numa equipe para lá e conseguiu fazer melhor do que a equipe de fábrica da Porsche. Conta essa história aí, Denner, por favor.
Não, acho que é um pouco de exagero, mas essa corrida é bastante exagero falar que melhor que a equipe de fábrica, mas o que aconteceu foi que em 98, como eu falei, foi muito mais uma ação entre amigos, que então a gente resolveu levar para lá um Porsche que na época era um Porsche atual, um Porsche 911 GT2, biturbo, que corria na categoria, evidentemente, GT2 lá nos Estados Unidos. Preparamos o carro aqui no Brasil, enviamos ele para lá, e os pilotos que correram foi o André Lara, que é um baita de um amigo do Lu também, foi o Regis Schuch, que na época tinha também uma sociedade comigo na parte da Porsche, foi o Flávio Trindade, que foi um ex-piloto de Stock Car aqui no Brasil, e o Maurício Sala, que precisa nem falar, né, baita experiência, já correu Daytona, Alemão, enfim, correu no Japão. Então, esses quatro pilotos e uma equipe pequena de, vamos falar, eu vou dizer garotos, porque é todo mundo bastante jovem e que estava ali com aquela gana e aquela vontade. Mas também éramos brasileiros chegando naquela terra, enfim, imagina o nível de dificuldade que a gente tinha. E eu me lembro que uma coisa que aconteceu, que marcou, foi que a gente, na classificação, conseguiu classificar o nosso carro no terceiro tempo da nossa categoria, o que já ficaram todo mundo assim, esperto conosco. E aí, no meio da corrida, tivemos alguns probleminhas e tal, mas estávamos bem, super bem, andando sempre ali, terceiro, segundo na categoria, quarto, terceiro, segundo, baseado nas trocas de piloto e tudo mais. E eu tinha, voltando um pouquinho, eu tinha comprado na Porsche uma caixa de câmbio nova para trocar, para o carro largar com uma caixa de câmbio nova. Eu comprei na Alemanha, pedi para a Porsche enviar para os Estados Unidos, e a ideia era o quê? Retirar ela lá no caminhão da Porsche. Cheguei lá, falei, isso antes de começar a corrida, falei, vim pegar a caixa de câmbio que eu comprei. Ele falou, tá certo, de fato você comprou, tá aqui, a caixa de câmbio é sua, tá aqui, eu só vou te dar a caixa de câmbio depois da corrida. Como é que é depois da corrida? Eu comprei a caixa de câmbio para correr. Ele falou, mas a gente tem poucas caixas de câmbio e algum carro pode precisar dessa caixa de câmbio e se ele precisar, eu vou usar para outro carro de outra equipe e depois eu te entrego outra. Ou se ninguém usar, eu te entrego no final da corrida. Eu falei, cara, faz o menor sentido. Mas aquela coisa meio de alemão e você tem que falar o quê? Vai falar o quê? Não? Ele fala, então tá bom, estamos te vendo. Para ele também não faz diferença vender ou não a caixa de câmbio. Mas enfim, não tinha o que fazer. E aí a gente logo largamos, uma caixa de câmbio usada mesmo, estava funcionando, tinha revisado lá no Brasil e tal. E no meio da corrida, mais ou menos, assim, a gente estava muito bem, ali andando entre segundo, terceiro, quarto. Daqui a pouco chega lá no box um carrinho de golfe da Porsche e na caçambinha a caixa de câmbio. E aí, e aí eu falei, o que é isso, né? Ah, é a caixa de câmbio que você pediu. Falei, tá, mas eu nem paguei, fui lá pagar, retirar, não precisa pagar agora, pode ficar com ela aí e pode usar se quiser ou não. Então, o que aconteceu? No transcorrer da corrida, o carro foi andando bem e a Porsche, ela sempre, ela vai olhando as 24 horas de Daytona, principalmente nessa época lá, e ela depois passa no meio da corrida, dá um apoio maior ou não para os times que concorrem vários, Porsche, os times que têm melhor chance, que estão sobrevivendo, ali com 10 horas de corrida, 11 horas de corrida, que estão sobrevivendo melhor ali na corrida. Então, foi uma baita de um reconhecimento ali durante a corrida, onde eles entregaram a caixa de câmbio, daí chegou o pessoal de pastilhas de freio também, enviado pela Porsche, e falou, a gente quer entregar para vocês, ia ter uma parada com troca de pastilha de freio, a gente quer entregar para vocês um set de pastilha de freio especial e tal, e tal. Então, foi muito legal ver eles começando a acreditar na gente. O povo alemão demora muito para acreditar. Depois que acredita, está acreditado, vamos chamar assim. Mas vendo o transcorrer da corrida, eles acreditando, e aquilo deu um gás. Aí tivemos uma infelicidade, um acidente com umas 12 horas de corrida, mas nós tivemos um acidente, quebrou a suspensão, puxamos para dentro, trocamos tudo, caímos lá, fomos lá para trás e viemos recuperando. E ainda terminamos em quarto lugar. Pô, foi um negócio super legal, uma experiência muito bacana, um carro preparado no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem aqui, uma equipe que nos compara a equipe que a gente tem hoje, apesar de grande, a maioria das pessoas que estavam lá continuam aqui com a gente hoje, mas ganharam muito mais experiência. E a gente, então, teve ali um baita de um reconhecimento, que foi um negócio muito importante para ajudar nessa carreira, nessa estrada da minha equipe com a Porsche. Foi um momento muito importante.
Aqui, Luciano, pensando no tamanho da responsabilidade do Denner, né? Como é cuidar de um produto que leva o nome de uma marca tão poderosa como é a Porsche, tão exigente, como ele mesmo destacou, como é o povo alemão. E acho que a longevidade da Porsche Cup no Brasil, a gente falou agora da 18ª temporada, mostra essa relação de confiança, né? Que acabou crescendo também com o tempo, Luciano.
Sem dúvida, Bruno, mas eu vou te falar, e falo por experiência, eu sou um deles, então eu vou perguntar para o Denner, mas eu já sei um pouco a resposta. Que a dificuldade, na verdade, é um baita de um trabalho, e isso aí chama-se credibilidade, tá? O Denner falou uma coisa que não é nem um exagero. O europeu, de modo geral, ele é muito mais seletivo, ele é muito mais rígido, né, em fazer negócio. Ele não faz negócio apenas pelo negócio, pelo lado comercial, tá? Tem toda uma questão de relação, de credibilidade. Então, isso o Denner conquistou, mas eu falo o seguinte: o conquistar a Porsche, lidar com a Porsche, cuidar do carro, não é o mais difícil que o Denner enfrenta. Sem dúvida, o mais difícil para ele é lidar com os pilotos, cara. Vamos lembrar que para uma equipe comum que tem geralmente dois carros, consequentemente dois pilotos, já não é fácil lidar com o piloto. No caso dele, é uma equipe, eu não vou. Ele vai falar o número de pilotos que ele tem, mas são dezenas aí de pilotos para tomar conta. E aí eu falo duas coisas, tá, Denner? Você tem, quando você falou que você, e eu concordo com você, que você trabalhou muito a categoria, né? Melhorar o nível dela, a entrega para poder receber o público, é verdade, mas eu digo também que o nível de pilotos da sua categoria melhorou muito com o tempo. E aí eu quero que você responda para a gente, que você conte se isso foi uma questão de tempo, se foi um trabalho que você fez com eles, e conte para a gente também se é real essa, que é muito mais difícil, é num bom sentido, tá? Lidar com os pilotos do que lidar com os carros. Então, quero ouvir de você.
Não, realmente, você está com toda a razão para falar primeiro da relação entre a comparação de lidar com os carros e lidar com os pilotos, né? O carro é muito mais previsível e o piloto um pouco menos previsível, vamos chamar assim, né? E realmente eu costumo dizer que lá na pista não tem na linha de chegada, não tem uma linha de chegada que todo mundo consegue passar lá em primeiro, e está todo mundo buscando aquilo. E muitas vezes você sabe que às vezes a responsabilidade disso pode estar no equipamento, às vezes nem está, mas é jogada para o equipamento, enfim, natural em qualquer competição. E então, acho que o primeiro de tudo que eu entendi é o seguinte: tem que ser credibilidade 110%. Né? Tem que ser credibilidade. Até quando acontece alguma coisa que te prejudicou, tem que chegar lá e falar: olha, realmente teve um erro, está aqui, prejudicou, vamos reparar de algum jeito, enfim. Ninguém engana ninguém, ninguém pode inundar isso. Nesse ambiente que a gente vive, e hoje em dia, com os recursos que tem para enxergar isso tudo, não dá. Então, o principal, eu diria, ingrediente é a credibilidade, né? Esse é o principal. Depois, eficiência, né? Você tem que chegar lá e, de fato, apresentar alguma coisa que seja, que tenha essa igualdade e tudo mais. E ferramentas para comprovar isso, né? Porque, às vezes, você fala: ah, vou ficar abusando só da minha credibilidade. Não é um negócio, nem eu me sinto bem. Da minha, quando eu estou falando minha, eu estou falando da equipe. Nem eu me sinto bem. Então, você precisa ter ferramentas, né? Então, antigamente, na primeira edição do Porsche Cup, os carros não tinham data, né? Então, você tinha que fazer muito mais um teste no carro com algum outro piloto, mostrar que o carro estava bom ou não estava bom, detectar se tinha um problema. Às vezes, era um pouco constrangedor, porque quando você ia lá, por incrível que pareça, para mim, às vezes, era até mais fácil quando eu encontrava um problema no carro do que quando eu não encontrava. Que quando eu encontrava, falava: tá aqui, resolvi, arrumei, desculpa pelo prejuízo que eu gerei, vai lá e tá resolvido o problema. O assunto encerrava ali. Quando você não encontrava um problema e esse problema estava no piloto, porque não estava indo bem por algum fator, não importa, é um pouco difícil de você falar, comprovar, né? E também não ir para um lado meio difícil de você lidar, né? Então, acho que alguns fatores que funcionaram muito bem foi a credibilidade, outro foi a eficiência. A marca Porsche, o produto em si também, é uma base muito boa para a gente conseguir trabalhar bem. E a partir da terceira edição da Porsche Cup, que foi, a primeira foi 2005, 6, 7, quando a gente entrou em 2008, eu falei: cara, acho que tem que comprovar um pouco mais. Aí, então, a gente instituiu o check-down na quarta-feira. Né? E até coincidiu que um grande amigo nosso, que é o Max, que é o Max Wilson, que morava na Austrália, mas já corria comigo, corria na minha equipe, já era meu amigo e tudo. Ele voltou para o Brasil e aí a gente sempre teve contato e falou, não, vamos instituir um checkdown que comprova isso tudo, que mostra. Então, são ferramentas. E aí, por sorte também, naquele momento, os carros já vieram com data. Então, a gente também já tinha uma ferramenta para a gente analisar o carro, uma ferramenta para mostrar para o piloto um double check, que era muitas vezes o Max ir lá e andar novamente no carro e mostrar que estava bem ou não estava bem. Então, isso foi se repetindo. E a gente conseguiu chegar num estágio, num patamar bastante satisfatório. É lógico que probleminha sempre existe, não vou dizer que não, mas num patamar bastante satisfatório que a gente consegue entregar. O que é a filosofia ali da Porsche? Eu quero entregar um equipamento e mostrar para você que o teu equipamento, você pode estar em primeiro no grid ou em último, mas que ele está em condições do primeiro, né? Depois, se você vai estar hoje em último, amanhã em primeiro, aí é uma outra coisa, né? Então, isso daí foi construindo. Eu aprendi também, nesses anos aí de corrida, que em uma corrida, aprendi com um amigo que corria lá com a gente, só tem duas pessoas felizes numa corrida, né? Então, um é o primeiro e o outro, qual que vocês acham que é?
O penúltimo.
Exatamente. É o penúltimo, ele fala, não fui último. O resto tá todo mundo bem com a vida, né? Então,
é maravilhoso.
É, muito boa. Então, cara... É isso, então, lidar com essas... E aí, acho que foram alguns fatores, a amizade que gerou, a categoria Ulu, você já viveu aqui com a gente um pouco, o Rafa também, o próprio Vim, já viu que é um clima legal entre a gente que trabalha, entre as pessoas que correm. Então, a gente cria um clima ali legal, isso flui legal, e, cara, só tem que ter a transparência e a eficiência para mostrar que não adianta também ser tudo legal e o piloto estar lá e achar que o equipamento não funciona. Respondendo, Lu, é mais fácil lidar com o carro, mas é mais gostoso e difícil lidar com as pessoas.
Boa, valeu.
E até aproveitando esse gancho que o Denner deu, né, antes de a gente encerrar o papo com ele, também a gente tem que dar, a equipe dele é uma família, como ele bem disse, né, uma equipe que recebe bem todo mundo, a Regina, que cuida da parte de evento, a Regina Franzé, o Henrique Cardoso, que cuida das transmissões de televisão, né, inclusive ajudou muito com a gente com essas imagens que vocês viram aí ao longo do programa, Luiz Ferrari, que é o assessor de imprensa, né, o chefe de mídia, tem uma equipe muito boa, sem falar nos engenheiros, nos pilotos, né, que trabalham para a categoria, como o Max, o Denis Girani, é uma categoria que é uma família e que você, quando vai ao evento, você sente esse clima e se sente em casa também.
Legal, obrigado, e sempre tomando cuidado de não perder a competitividade. Você fala família, pode começar a parecer uma coisa muito amistosa, aí você pega lá que o primeiro ao décimo num Q2 tem 3 décimos de segundo. Quer dizer, ali não tem muita amizade. Dentro da pista não tem muita amizade, não. Mas fora da pista, esse é um pouco.
Denner, muito obrigado, viu? Sucesso para você. Parabéns pelo trabalho que você fez até hoje com a Porsche. A gente está aqui acompanhando sempre e curtindo com as transmissões do Sport TV, as transmissões que vão também para a internet, vocês também estão na TV aberta, então parabéns de fato pelo trabalho, viu?
Obrigado, e obrigado por vocês, né, por transmitir o nosso show, então muito obrigado, o Lu aí, sempre que pode estar lá comentando também, que deixa o nosso show ainda mais legal, sintam-se sempre aí à vontade para estar nos eventos, e vamos lá, vamos tentar fazer cada temporada melhor um pouco.
Legal, valeu, Denner.
Valeu, Denner. Lu.
Valeu, Rafa. Nosso valeu,
podcast.
Bruno.
Valeu demais. Nosso podcast vai continuar. O Denner está participando dessa primeira metade hoje para falar da Porsche, da história dele. Mas a gente tem outros assuntos, Rafael Lopes, para tratar. Vamos falar ainda de Fórmula 1, de Fórmula E e de W Series. Temos mais uma convidada agora também participando com a gente, né?
Vai ser minha companheira nas transmissões de Fórmula E nesse fim de semana. Põe na tela aí a Bruna Tomazelli. Tá aí já ela de uniforme. Tá aí de uniforme já, a Bruna Tomazelli, direto de Caipira, interior de Santa Catarina. Vamos falar muito sobre corrida ao longo das madrugadas do fim de semana, Fórmula E em Seul, mas antes vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, né? Vamos conversar um pouquinho, porque semana passada a gente teve que falar correndo ali sobre os assuntos da Fórmula 1. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa primeira parte da temporada agora, que terminou com o Grande Prêmio da Hungria na semana passada, vitória Mais uma vitória do Max Verstappen, que está 80 pontos na frente do Charles Leclerc. Aliás, foi a única coisa que a gente conseguiu falar rápido lá. E depois, a gente estava gravando o programa na terça-feira, durante o programa explodiu uma das maiores crises da história da Fórmula 1, em termos de piloto e equipes. A gente teve na segunda-feira retrasada o anúncio da Aston Martin, confirmando Fernando Alonso na vaga do Sebastian Vettel, que vai se aposentar no fim do ano. Uhum. Na terça-feira, a Alpine anunciou o Oscar Piastri, que é piloto da academia deles, para a vaga do Alonso. Isso a gente sabia antes do programa, né? Depois do programa, saí do programa, tem um comunicado do Piastri dizendo que não quer a vaga, que não assinou esse contrato, que não vai correr pela Alpine. E alguns dias depois a gente soube que ele está fechado com a McLaren para a próxima temporada. E, Luciano, a multa do Daniel Ricciardo é de 21 milhões de dólares.
Então, Rafa...
Não faz a conversão não, Luciano, você já começa a chorar.
Não, cara. E aí a gente vai ter que ver o que acontece, né? Tentando ser rápido para falar isso aí, o que aconteceu? Na verdade, quem atrapalhou, mas não fez nada de errado, mas quem atrapalhou a situação da Alpine foi o Alonso, porque a Alpine estava crente que o Alonso iria ficar, e na verdade, por isso que eu falo que o Alonso não fez nada de errado, pelo que eu entendi, estavam negociando muito a parte financeira, ou seja, querendo pagar menos do que o Alonso gostaria de receber.
E a duração também do contrato, o Alonso queria 2 anos. A duração
de apenas 1 ano. O Alonso queria 2, a Alpine oferecendo apenas 1. Então, vamos lembrar, o Alonso é bicampeão do mundo, tá? É quarentão, mas está acelerando muito ainda. Ele tem todo o direito de seguir o caminho dele, como qualquer profissional na sua profissão. Ele foi lá, achou uma proposta da Aston Martin, financeiramente melhor, o prazo, sem dúvida, melhor. O cara aceitou e não fez questão de comunicar a Alpine no seu devido tempo. A Alpine ficou sabendo pelo release de imprensa, né? E vou te falar, no mundo da Fórmula 1, isso não é uma grande... isso não é tão mal criado em fazer isso. Lá as coisas funcionam um pouco nesse jogo.
Não é trairagem.
Não é trairagem. Cara, lá é um mundo frio, calculista, de interesses, então, beleza. Mas aí sim foi o grande erro da Alpine, porque eles tinham até o dia 30 ou dia 31, 31, né? Foi julho, né?
31.
Até, mas obviamente eu não sei do contrato. Provavelmente até o dia 31 para exercer a opção do Piastri, né? Ou seja, até as 23h59 do dia 31 de julho de 2022, e a opção essa que não foi exercida. Porque eles foram pegos de surpresas pelo Alonso, eles não se ligaram que eles tinham que então reagir rápido. E aí tem aquele, como uma empresa grande, tem aquele delay, né, entre o gestor aqui comunicar o jurídico de repente vai no dia seguinte, que vai, bom, resumindo a história, o Piastri já tinha um pré-contrato assinado com a McLaren, baseado nessa cláusula, né, que caso a Alpine não exerça a opção, ele já está contratado, e foi no que deu. Aí meteram os pés pelas mãos, acabaram anunciando lá, a Alpine anunciou o Piastri, crente que o Piastri era deles, só que não, né? Só que não, então ficou muito chato. E eu lamento, aí eu falo só o lado que eu realmente lamento, tá? Não vou defender nem questão de Alonso, nem questão de Piastri, nem de ninguém, na verdade, mas é uma pena o que tem acontecido, porque, e a Bruna vai saber muito bem do que eu tô falando, que ela tá vivendo a situação já, desde já. É tão difícil você conseguir o apoio de um patrocinador, de um parceiro, quanto mais de uma montadora. A montadora é super burocrática, e para colocar você num programa de pilotos é algo assim muito, muito valioso, muito especial. Vamos lembrar que no caso da Renault barra Alpine, a gente tem o brasileiro Caio Collet, né, que está indo muito bem nesse sentido. Então é muito difícil de você estar lá. E o Piastri, ele é um baita de um talento, ele é um daqueles pilotos super especiais. Ele está nessa construção de carreira com a Renault barra Alpine há anos, né? Só esse ano ele rodou pelo menos 5 mil quilômetros, se não mais, de testes com Fórmula 1 do ano passado. Algo assim, raríssimo. Então existe um investimento pesado da Alpine em cima dele e de repente a Alpine vai lá e perde o piloto. Vacilou, cometeram erros, ok. Mas essa parte eu lamento, porque eu não queria que esse investimento das montadoras fosse desestimulado, tá? Então, essa história toda eu só lamento. Lamento, obviamente, tem o Ricardo também, que é um grande piloto que, entre aspas, está fora da próxima temporada, só que também isso é uma questão de negócio. O Raikkonen, quando teve isso com a Ferrari, que a Ferrari contratou o Alonso para o lugar dele, o Raikkonen tinha 2 anos de contrato, ele foi lá andar de rally, foi esquiar, foi tomar vodka, recebendo o cheque completo no final do mês. Agora, se o Ricardo vai ficar um ano parado querendo encher o bolso, ou se ele vai querer fazer algum acordo com a McLaren para poder estar livre para correr na Fórmula 1, isso eu já não sei dizer. Mas, basicamente, é isso que eu entendi de toda a situação.
É, o problema é que eu acho que o contrato do Ricardo exige que ele seja titular, né? Então, a McLaren está com um pipinaço aí para descascar, para poder se livrar do Ricardo nesse ponto. O que está sendo falado é que a Alpine tem interesse no Ricardo para a vaga que o Alonso deixou ali, e que o processo com o Piastri vai para as altas cortes europeias, vai ser feito um acordo, certamente, justamente pelo dinheiro que foi investido na carreira do australiano durante a academia. E o último detalhe, antes da Bruna falar sobre essa questão também, é que o Piastri tinha 2 contratos. Um era contrato de management, de administração de carreira, que era onde tinha a cláusula do dia 31 de julho, e aí o Alonso foi malandro, que só anunciou a decisão no dia 1º, conversando com o Stroll, falou, segura aí, só solta dia 1º, porque o Weber, Marco Weber, é o empresário do Piastri, é amigão do Alonso, falou...
Por conta, Rafa, lembrando que ambos são pilotos do Flávio Briatore.
Ah, exatamente.
Você já fala que tiveram, ambos, se conhece do Flávio Briatore, cara, então, malandragem é que não falta.
E aí eles seguraram o anúncio para o dia 1º, justamente para que a Alpine perdesse a questão da cláusula de preferência, e aí colocou a Alpine toda nesse problema aí jurídico que vai ser resolvido. Aliás, o Alonso e o seu Strollão, né? O Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll, que é o dono, seu Strollão é bom, né? Que é o dono da Aston Martin hoje, né? Eles têm um inimigo em comum, que é justamente o Otmar Schaffnauer, né? O Alonso não ficou satisfeito com a gestão da negociação dele com a Alpine por parte do Otmar, e o Otmar saiu da Aston Martin no fim do ano passado, abandonou, falando, né, mal pra caramba do Lawrence Stroll, do seu Strollão. Esse apelido é bom que pega, né? Mas ele saiu falando muito mal. E aí eles se juntaram ali, né? Aquele jogo de bastidores da Fórmula 1. Só anunciaram depois do dia 1º, né? No dia 1º de agosto, logo pela manhã. Mas a Bruna pode falar um pouquinho também.
Bruna, você também falar só uma defesa, Bruno. Só uma defesa. Quando eu falo do Weber, do Alonso, eu não tô falando mal, não. Tá? Aliás, o Weber tá aqui, ó, amigão. Tem o capacete aqui dele, a gente já trocou o capacete. Falo isso porque isso é Fórmula 1, tá? Só para deixar claro.
Ô, Bruna, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Muito bom falar contigo de novo. É um período do ano, né, Bruna, na Fórmula 1. A gente já está acostumado com esse tipo de situação, de saber que um piloto já não vai ficar mais numa determinada equipe, que vai correr por outra. Alguns vão se aposentando, vão parando, vão dizendo que não terão contratos renovados, mas a gente teve esse tempero especial, né? Uma pimenta a mais nessa temporada com toda a situação do Piastri, tudo bem?
É isso mesmo. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui de novo na ponta dos dedos com vocês. Dessa vez foi um pouquinho diferente, né? Por essa, acredito que ninguém esperava, né? Mas é como o Burti falou, né? Eu acho que o que sentiram mais foi o fato da Alpine ter investido tanto no Piastri, né? Ele está há vários anos já na academia, e também todos os testes que eles fizeram, os milhões que gastaram com ele, está preparado para ele estar pronto, né? Para ele estar preparado para quando sentar, fazer o campeonato todo da Fórmula 1, ele está preparado, e agora vi com essa notícia também. Então eu acho que foi esse o fato que eles sentiram mais, né? E também a gente tem que entender também os dois lados, né? O piloto também, ele precisa seguir a vida dele, digamos assim, né? Se até determinada data o contrato dizia uma coisa, ele precisa se manter. Ele quer estar na Fórmula 1, né? Então, se até uma data isso não vai acontecer, ele vai achar outras possibilidades, outras alternativas, né? Mas acredito que a gente tem que entender os dois lados, mas realmente por essa eles pegaram todo mundo de surpresa, até inclusive o pessoal da própria equipe deles.
Sem dúvida, Bruna. Rafa, Burti e Bruna, a gente vai mudar um pouco de assunto agora, vamos falar de Fórmula E. Tá chegando a hora da decisão na temporada. Decisão, Rafa, se aproximando em Seul. A gente tem algumas imagens, inclusive, uma ilustração do circuito sul-coreano que vai decidir a Fórmula E nessa temporada.
É, o legal é que é um circuito completamente novo para todo mundo. É um circuito montado no Parque Olímpico de Seul, inclusive com um trecho, para quem está vendo no Sport TV 3 agora, dentro do Estádio Olímpico, praticamente é, fazendo ali a zona, a pista de atletismo, né, de 600 metros. É, um estádio que ficou famoso em 88, nas Olimpíadas, quando o Ben Johnson ganhou. E foi o primeiro grande caso de doping da história da Olimpíada, da história do esporte mundial. O título dos 100 metros rasos acabou ficando com Carl Lewis, inclusive, que dá nome, né? O pai do Lewis Hamilton se inspirou no Carl Lewis para dar o nome ao filho, Lewis Carl Davidson Hamilton, né? Por causa justamente do Carl Lewis. Mas é uma pista completamente nova. A gente tem 4 candidatos ao título nesse fim de semana, chegando aí para disputar. O líder do campeonato, o Stoffel Vandoorne, que é o grande favorito à disputa do título, com 185 pontos. O Mitch Evans é o segundo, com 149. O Mortara tem 144. E o Verne, com chances apenas matemáticas, 128. Todo mundo ali não tem mais chance de disputar o título nessa temporada. Os restantes ali da classificação. É uma corrida que promete bastante, justamente porque é um circuito inédito. Ninguém sabe muito bem o que vai encontrar. Já testaram, obviamente, nos simuladores, mas... É quando você chega na pista, geralmente se encontra condições diferentes, né? Ainda mais uma pista de rua, né? Montada para esse evento, que é completamente verde, pega uma pista muito empoeirada no início dos fins de semana. E depois de Londres, né? Que o Vandoorne conseguiu um grande resultado nas duas provas, fica difícil de acreditar que alguém vai conseguir tirar esse título das mãos do Vandoorne. Quem chega muito bem também nessa última corrida é justamente o Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi venceu a segunda corrida em Londres. Ano que vem vai estar de equipe nova, não vai estar correndo na equipe Venturi, que vai virar Maserati. Fala-se que o Nyck de Vries, se não conseguir uma vaga na Fórmula 1, vai assinar com a Maserati para a próxima temporada. Em suma, é o fim de ano, um fim de temporada que promete bastante. Claro, também tem essas questões fora de pista, muitas mudanças para o ano que vem, inclusive com um carro novo e com a estreia do Brasil no calendário. O E-Prix de São Paulo, o projeto da pista já está pronto e deve ser divulgado em breve.
Pois é, Bruno, é uma vantagem confortável aí do Vandoorne, uma vantagem que foi ampliada, como destacou o Rafa, depois do desempenho que ele teve em Londres. Recentemente tivemos também a liderança do Mortara. O Mortara já não chega nem como vice-líder dessa temporada para as duas últimas corridas. Como é que você está vendo essa decisão da Fórmula E, com a Mercedes podendo vencer mais uma vez? Curioso, né, Bruna? Na temporada passada, a Mercedes foi campeã com o Nyck de Vries. O Nyck de Vries conquistou o título mundial, um piloto que era muito cotado para assumir uma vaga na Fórmula 1 depois do que ele fez nas categorias de base. Isso não aconteceu, ele foi para a Fórmula E, foi campeão mundial. E agora, nos aproximando da possibilidade de um título do Vandoorne, que já esteve na Fórmula 1. Havia expectativa, né, Bruno, de que ele ficasse muito mais tempo lá, algo que não aconteceu, mas agora ele pode ser um campeão do mundo na Fórmula E.
A gente sabe que a liderança do Vandoorne, né, tem uma diferença boa aí, e sabendo da consistência do Vandoorne e da Mercedes no campeonato, não é só nas últimas etapas, né, dá para dizer assim, no campeonato todo, até quando o Vandoorne acabou largando um pouquinho mais atrás, ele conseguiu recuperar, sempre somando pontos, chegando no pódio, né, na maioria das etapas. Então, acredito que se eles manterem essa consistência aí para essa última etapa, consegue sim acabar levando o campeonato, né? Mas também sabendo como é um circuito novo, né? E como o Rafa falou, na Fórmula E, circuito de rua, a pista vai tá suja, com certeza, como a gente viu nos outros traçados novos durante toda a temporada, né? E também olhando o traçado, é um circuito onde a gente pode ver curvas de todos os tipos, né? Curvas de alta velocidade, curvas de baixa, curvas de média. Então, acredito sim que vai ser uma final de campeonato muito, muito disputada aí. E o Van Doorn, se continuar essa consistência aí, tem grandes chances de levar sim o campeonato.
Para a gente fechar o assunto Fórmula E, Rafa, o que você espera, pensando nesse circuito sul-coreano, para os dois brasileiros, no encerramento das temporadas do Lucas de Grassi e do Sérgio Sete Câmara?
Eu acho que no caso do Lucas de Grassi, né, a equipe Venturi, que tem o trem de força da Mercedes, andou muito bem ao longo de todas as corridas do ano, né? O Mortara sempre foi um dos candidatos à vitória. O Lucas não estava se adaptando ainda à equipe e finalmente conseguiu encaixar um bom resultado nesse segundo E-Prix de Londres. Ele precisava de uma boa classificação justamente para conseguir brigar pela vitória na corrida. Foi exatamente o que ele fez na segunda prova de Londres. Na primeira ele acabou punido no treino, perdeu as duas voltas rápidas, largou lá atrás, fez uma grande prova de recuperação, chegou entre os 10 primeiros colocados. Mas eu acho que a julgar pelo que a gente viu na temporada, acho que o Lucas vem forte também para essa última corrida. Pode ser um fator interessante aí para o campeonato, para tentar ajudar o Mortar ali na briga pelo título. Aliás, são quatro equipes diferentes disputando o título, né? Os companheiros de equipe vão ter papel essencial nessa disputa. E, aliás, até aproveitando o gancho, né? O Sam Bird, que junto com o Lucas de Grassi era o único piloto a ter participado de todas as provas da história da Fórmula E, não vai correr nesse fim de semana, mas com a mão num acidente aí no E-Prix de Londres. Quem vai substituir o Sam Bird é o Norman Nato, que no ano passado corria pela Venturi, vai correr ao lado do Mitch Evans nessa última corrida do ano. Isso é uma grande incógnita, né? Porque vai ser um papel importante ali para a disputa do Evans contra o Mortara e contra o Van Doorn.
Vocês vão estar na transmissão, né?
A gente vai estar na transmissão. Deixa eu passar o serviço aqui. 11h30 da noite, a gente começa a transmissão do treino no sábado e no domingo, os horários são iguais, e a corrida a partir de 3h45 da manhã. Como diria Everaldo Marques, dormir é para os fracos.
11h30 da noite, você diz o primeiro dia, na sexta ainda, né?
Na sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, 11h30 de sexta, 11h30 de sábado, e depois, na madrugada, 3h45 da manhã, as duas corridas decisivas da Fórmula E na temporada 2021 e ano que vem tudo novo, com carro novo, com pistas novas, São Paulo chegando, estreando. Vai ser um ano bem legal, com um carro bem mais potente do que a gente vê nesse Geração 2. Deve ser muito legal. E o Sérgio Sete Câmara, só para terminar aquela sua pergunta, se a pista não exigir muito das baterias, pelo que a gente viu no traçado, não é esse tipo de característica, o Sérgio tem chance de pontuar. Ele conseguiu os dois primeiros pontos da Dragon Penske na segunda corrida de Londres. Mas é sempre uma tarefa muito complicada, porque é o pior carro da categoria e o Sérgio está tirando leite de pedra.
A gente vai mudar de assunto para falar de uma categoria que a Bruna conhece demais. É hora da gente falar de W Series. Última prova da categoria, Bruna, foi lá na Hungria, interrompendo a sequência, né, da Chadwick, depois de muitas vitórias, foram 7 vitórias, né? Estava buscando mais uma, descontando ainda a temporada passada. Queria que você falasse um pouquinho de como foi a prova para você, que começou na 15ª posição e terminou em 10º, pontuando na categoria, Bruna.
Essa última etapa na Hungria, né, vocês acabamos de ver ali na imagem, começou chovendo, né, depois secou a pista, então foi uma corrida bem com diferentes condições, né. Falando um pouco do meu fim de semana, a classificação foi complicada, porque eu acabei me envolvendo num acidente com outro piloto, acabei não conseguindo fazer minhas voltas com o pneu novo, quando a gente acabou passando pneu novo, né? Acabei largando em 15º e tendo que vir fazendo uma corrida de recuperação, sabendo que na Hungria é complicado fazer ultrapassagem naquela pista, né? Mas a prova começou com a pista molhada, mas estava que durante a manhã do sábado deu muita chuva lá. E até a hora de a gente sair dos boxes, eu estava ciente que a gente ia correr com pneu de chuva, né? Fomos para o grid, todo mundo trocando pneu, botando pneu slick, que a pista estava vindo secando. Então, quando largou, largamos com um safety car, a pista molhada ainda, demos 2-3 voltas, a pista foi secando, foi melhorando, né? Deu safety car na corrida e eu consegui fazer... recuperar, né? Fiz ultrapassagens durante a prova, acabei em 10º, somando um ponto, né? Depois da classificação difícil que a gente teve, levar um ponto para casa foi muito importante, né? Ainda temos 4 corridas essa temporada, né? Buscar somar. O objetivo vai ser buscar somar pontos o máximo que der em todas essas etapas para poder terminar o campeonato bem colocada, né? Mas a gente vê como o nível tá muito igual, né? Chadwick, que vinha vencendo todas, né? Na Hungria foi difícil para ela, largou em 5º também, chegou até em 2º, mas o nível da categoria tá muito alto, todo mundo andando coladinho lá na W Series.
E Bruna, só para aproveitando aqui o gancho, próxima etapa vai ser em Singapura, né? Era para ser em Suzuka, no Japão, e acabou sendo mudada para Singapura por questões logísticas e por aí vai. Como é que você viu essa mudança? O que, que você espera correr mais uma vez em um circuito de rua? Você chegou numa boa posição lá em Miami, né, na primeira corrida do ano, em 5º. Como é que você viu essa mudança do calendário e a expectativa para correr em Singapura no fim de semana entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro?
Bom, eu gostei dessa mudança. Claro que correr no Japão seria algo histórico, assim, né? Mas Singapura também é um lugar muito bacana. A gente escuta falar muito bem de lá. Conhecer aquele circuito também vai ser muito bom. E por ser um circuito de rua também, eu gostei disso, né? Em Miami eu me dei muito bem. Lá eu também, como corri nos Estados Unidos, a gente tinha várias provas de rua lá durante o campeonato. Então, acho que eu consigo me adaptar bem a circuitos de rua, e por ser também um circuito onde ninguém conhece, né? A gente vai chegar lá sem ninguém nunca ter andado lá, o que faz uma diferença enorme, né? Então agora a gente tem um mês e pouco para se preparar até a próxima etapa de Singapura, para chegar lá mais competitiva ainda.
Bruna, sucesso para você no restante da temporada, agradecendo demais tua participação aqui com a gente, hein?
Valeu, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. E sexta-feira, tamo junto, Rafa.
Tamo junto, Bruna. Sexta-feira, madrugada, dormir para os fracos. E só lembrando, a gente passou o serviço da Fórmula E, passando também o serviço da Porsche Cup, né, que a gente conversou com o Dani no início do programa. Quinta-feira, 16h20, no Sport TV 3. Sexta-feira, 2h25 da tarde, também no Sport TV 3. As duas, as 4 provas de sprint, né? No fim de semana lá em Termas de Rio Hondo, e no domingo, a partir de 1 da tarde, a corrida de Endurance, só que no Sport TV 2. Então, programação recheada de corridas no fim de semana. Eu vou estar na etapa de domingo com o Clayton, também na Porsche Endurance, e o Luciano Burti com o Clayton Carvalho também, nas 4 corridas do campeonato de sprint, 2 na quinta e 2 na sexta-feira.
Parceiro, valeu, hein?
Valeu, Brunão, tamo junto. Vê se não some mais não, tá? Tá tirando férias pra caramba ao longo do ano, 400 férias agora,
pô, tá fácil o negócio. E amigo, imagina se não fosse, agradecendo a Bruno, Rafa, ao Luciano Burti também, ao Denner, que esteve com a gente na primeira parte do programa. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizzarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!